Iniciando aqui mais um Trad Talk, agora para retomarmos uma questão que já havia sido anteriormente abordada, só que agora com uma devida profundidade, não é? Que seriam as cinco vias e todo o contexto cientificista em que nós nos encontramos atualmente. Afinal, as cinco vias deixaram de ser o melhor argumento por algum fator empirista, alguma inovação tecnológica, científica, isso que veremos aqui. Então, estou, não é, novamente com dois convidados recorrentes no canal, não é? Então, poderia se apresentar, por favor, primeiramente, André?
Oi, eu quero desejar boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas a intenção do vídeo é demonstrar como as cinco vias ainda valem bastante para os dias de hoje e como elas são essenciais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, marcado por um tecnicismo, por um cientificismo cego. E a gente vai provar aqui que, na verdade, os argumentos são irrefutáveis. E a gente vai responder algumas objeções levantadas por alguns ateístas materialistas.
Agora, Thiago, não é mesmo? Pode se apresentar.
Opa, boa tarde, Semag, boa tarde, André. É um prazer estar aqui novamente para estar expondo aqui o assunto mais uma vez, que é tão importante, inclusive um dogma da Igreja Católica, como está o Concílio Vaticano I, na Pascendi. Dominici Gredis, no juramento antimodernista, né, que infelizmente não é mais usado, que nós podemos demonstrar pela razão, com certeza, a existência de Deus, né? E também está em Romanos 1:20 que a gente pode conhecer ele pelas coisas criadas. Então, pelas coisas criadas, nós podemos conhecer Deus, né? E São Basílio Magno explica que o primeiro conhecimento que nós temos de Deus é que ele é. Então, aqui a gente vai expor o como a gente obtém esse conhecimento, pelas cinco vias tomistas.
Perfeito. Podemos, então, não é? Como você bem disse, provar que ele é agora inicialmente?
Sim, então, eu vou primeiro é importante dizer o tipo de prova que a gente está buscando. Não é uma prova científica no sentido moderno do termo, evidentemente. Porque a ciência, segundo a definição moderna, trata apenas dos dados da observação e da experiência. Ela atinge apenas a camada mais superficial do ser. A gente busca, na verdade, então, uma prova filosófica, mais precisamente metafísica, do tipo que a própria base da ciência se constitui. Por exemplo, o método indutivo, que é uma das bases fundamentais da ciência, é inteiramente filosófico, né? Para quem não sabe, tem um debate enorme sobre o método científico, e isso é um debate filosófico. A ciência inteira se embasa na filosofia. E os próprios elementos que fazem a ciência possível, como o princípio de indução, o princípio de causalidade, são princípios metafísicos, né? E as ciências empíricas só se fazem possível porque fazem recurso a essa base descrita, né? Então, a gente vai tratar aqui de algo muito mais fundamental, muito mais primário do que a ciência, segundo a definição moderna, né? Mas segundo a definição de Aristóteles, né? Segundo a definição de Aristóteles, metafísica pode ser classificada como uma ciência. Enfim, sendo um pouco mais específico, o tipo de demonstração que a gente busca não é também uma demonstração a priori, porque a existência de Deus é realmente ela é evidente por si mesma, né? Mas ela, já que a sua essência, como a gente vai provar, implica na sua existência, mas ela não é evidente para nós. E aqui é o erro de Santo Anselmo, que diz que a existência de Deus era evidente para nós por si mesma. Nós não temos conhecimento da essência de Deus senão por analogia. A gente não conhece ela em si mesma. Na visão beatífica, a gente vai ter visão direta da essência dele e vai ficar evidente para nós que a essência dele implica na sua existência. Mas, por enquanto, a gente só obtém conhecimento de sua essência por analogia. Então, a gente consegue demonstrar que ele é o ser necessário, mas não consegue demonstrar o porquê dele ao ser necessário. Ela não é evidente, nós não temos conhecimento direto da essência dele, né? E aí também fica a falha do argumento ontológico de Santo Anselmo, que é que se o maior ser possível que pode ser concebido não existe, né? Santo Anselmo diz, se o maior ser que pode ser concebido não existe, então podemos imaginar um ser maior ainda, que tem todas as qualidades do anterior mais existência. Isso é verdade, mas isso não faz com que a gente passe o ser para a existência. Implica que a gente descubra que existência é um atributo essencial do maior ser possível. Mas não que ele, esse argumento não passa o ser de fato para a realidade. Não passa ele para a existência, não prova isso. As reformulações deles, né, por Leibniz e Descartes, são totalmente vãs também, porque, segundo o próprio Leibniz, né, uma das premissas fundamentais é que a existência dele é possível. E isso não pode ser demonstrado a prioristicamente. O que a gente pode provar é que as objeções trazidas à existência dele não provam que é impossível que ele exista. Mas não pode, não é possível provar a prioristicamente que de fato é possível. Certo? Da mesma forma que a gente pode provar que a Trindade não contém contradição, mas a gente não pode provar ela em si, a gente não pode provar que é possível a prioristicamente. A gente não pode provar que é possível, mas a gente pode provar que ela não, que as objeções trazidas não trazem uma contradição interna. Certo? Por isso que a prova é então a posteriori. Como a maioria dos tomistas reconhecem, a gente não prova a existência dele a prioristicamente, a gente prova a posteriori. Em ambas as formas de demonstração, tanto a priori quanto a posteriori, a gente parte do mais conhecido para o menos conhecido. Na demonstração a priori, no entanto, a gente tem também a razão do porquê, mas na demonstração a posteriori, a gente só tem a razão de quê. A gente demonstra que, não demonstra o porquê. Então, nas cinco vias, a gente vai novamente, né, deduzir que Deus é um ser necessário, que ele não poderia não ser, mas nós não vamos ver o porquê dessa conclusão estar necessariamente inclusa no sujeito. Não nos ficará evidente que aquele ser, a essência dele, não poderia não ser, né? Isso é algo que só fica evidente na visão beatífica, né? Se o André tiver alguma coisa para adicionar. Eu acho que essa é a introdução que eu queria fazer.
Bom, queria só destacar o seguinte. É importante a gente até falar disso, que é muito engraçado quando a gente discute com ateus e materialistas, eles chegam pra gente, a ciência está mostrando que seu Deus não existe. A questão é que a ciência que eles se referem não é a ciência propriamente dita, eles se referem à ciência experimental, empírica, eles se referem à física, eles se referem à biologia. Essas, no, nós não vamos conseguir comprovar com certeza a existência de Deus por essas ciências. Porque essas ciências são empíricas, descrevem realidades deste mundo aqui. E este mundo aqui Deus, a gente sabe, está fora do universo, né, como a gente sabe. Então, quando a gente não pode provar a existência, por assim dizer, sabemos que o termo existência não é o mais apropriado, mas falando simplesmente existência, a gente não consegue provar essa existência de Deus pelas ciências experimentais. A gente consegue provar isso pela metafísica, que é a maior de todas as ciências. O problema é que no mundo atual perdeu-se essa noção de metafísica. Todavia, nós podemos chegar numa fronteira dentro das ciências experimentais. E a partir dessas fronteiras a gente percebe que nós temos que admitir a existência de um criador. Por meio dessas ciências experimentais é possível chegar nessa fronteira. E não é a questão do que eu vejo muitos ateus falando, né? Não, mas veja bem, você está colocando lacunas. Você está colocando lacunas na história. Porque nós só não conseguimos explicar isso. Mas isso não significa que a explicação para isso é Deus. A questão é a seguinte, meu caro. Você não vai conseguir, dentro da ciência experimental, provar ou não provar a existência de Deus. Você pode chegar a pé próximo já o que leve a isso. Mas você não pode conseguir provar. Isso é um assunto filosófico, é um assunto metafísico. Infelizmente, a metafísica é muito questionada. Mas eu pretendo mostrar aqui, eu tenho alguns argumentos, né? Mostrar aqui que dentro da ciência experimental, da física, mesmo da biologia, né? A gente consegue encontrar fronteiras. a partir das quais elas só podem ser respondidas com o Criador. Ou seja, a própria física, não de maneira nenhuma, ou as outras ciências, de maneira nenhuma descartam a existência ou que Deus é. Elas, na verdade, abrem margem, muitas margens para isso, ao ponto que negar é se fazer de cego. A gente vai mostrar aqui e era isso que eu queria introduzir.
Ok, então eu posso já colocar aqui a noção de causa própria, que é o fundamento para as demonstrações?
Claro, claro.
Ok, então. Bem, como eu já disse, o fundamento dessas demonstrações das cinco vias é a noção de causa própria, porque do efeito próprio a gente consegue obter conhecimento da causa própria. E causa própria, né, essa noção de causa própria, não é o tipo de causalidade que se observa entre o pai e um filho, certo? Porque de um filho a gente deduz que o pai existiu, mas não necessariamente que existe mais. A causa própria é a causa da qual o efeito procede mais imediatamente e sustenta ele na existência, como um canto procede de um cantor. A definição do princípio de causalidade que utilizamos nas cinco vias é a seguinte, né, abre aspas, aquilo que não existe por si, existe por outro ser. Fecha aspas. E aqui nos interessa a causa não somente que produz o efeito, né, como eu já disse, mas que conserva ele na existência, como o calor procede do fogo ou a luz procede do sol. Os ateus e os agnósticos, evidentemente, vão trazer algumas objeções quanto à necessidade ou até existência de causas próprias, né, para um efeito próprio, que eu já vou citar algumas. E essa causa, né, a causa própria, era chamada pelos escolásticos de causa equívoca, porque o efeito produzido não é dotado da mesma natureza que a causa. Já a causa unívoca, né, que ocorre na causalidade que a gente observa entre um pai e um filho, a natureza é a mesma do efeito e da causa. Causas unívocas, que não são causas próprias não fazem parte de nenhuma das cinco vias. Nenhuma das cinco vias depende da noção de causa unívoca, de causas acidentais, né? Causas que não são próprias, né? Até porque, como diz São Tomás de Aquino, nessas causas que são acidentalmente subordinadas, cuja relação se dá no tempo, não é ilógico que procedamos ao infinito. A gente não consegue provar com a razão que a gente não pode proceder assim ao infinito, né? São Tomás dizia que a gente não consegue demonstrar que essa sequência, a gente não consegue demonstrar que é falso que essa sequência é infinita, a parte ante, mas não é a parte post, né? Então, que a gente consegue chegar no que ela é infinita para trás, mas não é infinita para frente, certo? Nas causas cuja relação depende do tempo, segundo São Tomás, né, a gente então não conseguiria demonstrar a existência de Deus, né, de um criador, de um primeiro motor. Ele reconhece isso na Suma Teológica Prima Pars, questão 46, artigo 2. E o próprio Aristóteles, que foi quem descobriu, por exemplo, a primeira via, cria que o próprio mundo era temporalmente infinito, a parte ante, né, para trás, temporalmente para trás. Portanto, nenhuma, repito, nenhuma das cinco vias depende de maneira alguma do início do universo. Nenhuma delas depende da criação do universo. E isso é o ponto que a maioria das pessoas entende errado, certo? Inclusive o professor Orlando Fedeli, né, que é um por quem eu tenho grande admiração, ele explica errada a primeira via, porque ele falha ao compreender que as cinco vias tratam de causas próprias, elas não retrocedem no tempo, né? Elas tratam de causas essencialmente subordinadas, como eu já expliquei, como a luz procede do fogo, como a voz procede de um cantor, enfim. É nesses tipos de causas que as cinco vias dependem. E partindo das causas próprias observadas nos seres, a gente pode retroceder logicamente, não temporalmente, não cronologicamente, até uma primeira causa, até um primeiro motor. E note que, em causas essencialmente subordinadas, nós não podemos proceder infinitamente sem chegar a um mais fundamental, um primeiro, por assim dizer. A razão é bem simples. Caso houvesse uma série infinita de causas essencialmente subordinadas, todas elas se classificariam como recipientes da existência de alguma qualidade, dependendo da via utilizada, mas nenhum se classificaria como aquele que dá. E isso é impossível. Uma analogia interessante que, se eu não me engano, o Edward Fezzer usa é das extensões, certo? Se eu tenho uma extensão elétrica e eu quero que a eletricidade flua por ela, eu posso conectar uma extensão elétrica à outra, e eu posso ir conectando várias extensões elétricas, uma conectada à outra. Se eu não conectar a uma fonte que vai proporcionar essa corrente elétrica, nunca vai ter corrente elétrica fluindo pela extensão elétrica que eu quero. Então, perceba que mesmo se eu adicionar indefinidas extensões, nunca vai fluir corrente elétrica, a menos que tenha uma fonte. Isso, eu necessariamente tenho que ter algo que se classifique como causador e não como causado, né? Como movente e não como movido, quando eu trato de causas essencialmente subordinadas. Agora, é evidente que para essa noção de causas essencialmente subordinadas e para a validade ontológica do princípio de causalidade aqui explicado, foram trazidas algumas objeções, principalmente dos empiristas nominalistas e dos idealistas, né? Eles questionam a validade, como eu já disse, ontológica, que é uma verdade necessária, que nos permite conhecer não só o fenômeno, mas o ser em si mesmo, que são revelados através dos fenômenos captados pelos sentidos, e a validade transcendental, ou seja, que nós podemos usar esse princípio para ascender, logicamente, dos fenômenos até Deus. A objeção empirista, que é mais comum, né, foi criada por Hume, que ele escreve em obras como Investigação do Conhecimento Humano e Tratado da Natureza Humana, e depois foi adotada por outros empiristas, como John Stuart Mill, né, em sua lógica, Herbert Spencer, William James, e depois até alguns positivistas vão adotar essas objeções. Né, e essa objeção, ela foi, né, o André, não sei se o André sabe disso, ela foi recentemente utilizada por um youtuber famoso americano, que é ortodoxo, né, entre aspas, que pretendia refutar cinco vias. Né? O André sabe quem é esse.
Sim,
O,
conheço bastante.
né, o, os vídeos dele são mais ou menos a mesma coisa, né? Eu já falei isso pra ele. Na primeira hora de vídeo, na primeira hora de vídeo ele fica se orgulhando, assim, né? Fui tomista por 10 anos, não sei o quê. Isso é o que ele alega. Né? Não. Eu particularmente duvido muito que ele tenha sido por mais de um ano. Porque se ele foi, ele é uma das pessoas mais incompetentes que já existiram. E se não foi, ele é um mentiroso. Porque apesar dele se dizer um tomista por 10 anos, ele não sabia que nenhuma das cinco vias dependia do início do universo. Ele pretendeu refutar a primeira via, por exemplo, dizendo que não podemos provar pela razão somente que o universo teve um início. O que, na verdade, como eu já disse, São Tomás de Aquino concorda. Todas as vias tratam somente do aqui e do agora. Né? Ou seja, ele atacou um espantalho. E esse é o erro mais básico que alguém pode cometer ao estudar cinco vias. Isso é um erro sub-amador. É bastante surpreendente que alguém que tenha sido 10 anos tomista não tenha percebido esse aspecto tão fundamental. Na verdade, a gente sabe que ele não passou 10 anos como tomista. Ele foi perenialista, cabalista, nesse meio tempo aí. Enfim. E ele trouxe uma objeção de
Isso
Hume.
se ele ainda não for, né? Porque tem gente que levanta que ele ainda é. Ele só esconde.
Pois é,
O que,
né?
como nós já vimos inúmeras vezes, não é? É muito comum de ocorrer. Praticamente
Sim.
todo ex-gnóstico ainda é, essencialmente.
Inclusive, nessa questão de perenialistas orientais ortodoxos, entre aspas, o Olavo de Carvalho já influenciou alguns jovens aí que jovens perenialistas a entrarem para uma igreja ortodoxa. Enfim, perenialistas têm bastante, bastante interesse com a igreja ortodoxa. Enfim, a objeção que esse youtuber aí trouxe foi a objeção de Hume, porque ele diz assim: São Tomás de Aquino era um empirista e, portanto, tinha que concordar com a objeção de Hume. E a objeção de Hume é que o princípio de causalidade é somente uma ideia acompanhada de um nome comum. E partindo do ponto de vista empirista, como ele diz, você observa algo seguindo o outro e chama o que segue de efeito e o que antecede de causa. Hume usa o exemplo das bolas de bilhar. Se você vê uma bola de bilhar bater na outra, fazendo que a outra se mova, você tá vendo dois eventos se seguirem e pondo o nome disso que você viu de causalidade, né? Da bola que bateu de causa e a bola que saiu rolando de efeito. Mas você não obtém conhecimento do ser em si, você só viu o fenômeno, colocou o nome em cima. Não, você não obteve conhecimento do ser em si. É, você não infere a validade do princípio de causalidade, certo? Você só dá um nome. É isso que o princípio que é a causalidade para Hume. E enfim, ele diz que a gente acha que a causa gera um efeito necessariamente por causa de uma antropomorfização da natureza. É uma crença que surge de um hábito, segundo ele, né? Porque quando a gente gera um efeito, quando a gente gera um movimento, a gente sente em nós uma força causadora, né? A gente empurra um negócio, a gente sente em nós que a gente está empurrando, a gente está causando. Mas ele diz que a gente não consegue demonstrar, a gente não tem evidência que é isso que está acontecendo na natureza. E aí sim ele crê que a gente não consegue ter certeza da validade ontológica do princípio de causalidade, que a gente não consegue ter conhecimento do ser em si, que é só uma coisa acompanhada de um nome. Né? E o J. Dyer fala que uma vez que Santo Tomás de Aquino era um empirista, que ele acha que todo conhecimento vem dos sentidos, logo ele precisaria concordar com David Hume. Né? E como é estilo dele, ele fala isso, né, bastante, fala com ar assim, né, bastante esses tomistas de internet nunca leram Hume, é uma coisa, Hume é coisa básica, Hume aqui tem um ponto, né? Enfim. Só que isso não é verdade. Em primeiro lugar, Santo Tomás de Aquino não pode ser classificado como empirista, porque sim, Santo Tomás de Aquino cria que o conhecimento se iniciava pelos sentidos, mas isso não é suficiente para classificar ele como um empirista, tal como era Hume. Caso contrário, o Bertrand Russell, né, seria também classificado como empirista, porque ele cria nisso igual Santo Tomás cria. Quanto à objeção de Hume, eu vou responder mais adiante. Né, que depois que eu apresentar a objeção idealista. Né, enfim, esse youtuber também fez umas outras objeções bastante retardadas, como, objeção clássica, né? Tipo, ele tá usando como premissa que tudo tem uma causa, o que implicaria que Deus tem uma causa. Isso, na verdade, não é uma premissa. Ela não é utilizada no argumento, conforme eu demonstrarei um pouco mais adiante. Né, e essa objeção, eu sei que isso pode ser um pouco ofensiva, mas ela é nível Richard Dawkins, sabe? É bem infantil essa objeção de falar que a premissa é tudo, que a premissa tudo tem uma causa está incluída no argumento. Isso não é verdade. Enfim, agora vou explicar a objeção idealista. Kant e outros idealistas, eles vão objetar que nós sabemos, sim, que há uma conexão entre os fatos de causa e efeito, mas a experiência em si não diz nada sobre eles. Por isso a mente, ela consulta essas categorias de substância, causalidade, ação, etc., para concluir isso, essas categorias nos obrigam a estabelecer a prioristicamente uma conexão entre os fenômenos. E o juízo de que tudo que não tem uma razão de ser em si é causado é um juízo sintético a priori, né? Então, por isso, portanto, e é uma exigência da ciência. Mas isso não justifica que a gente aplique esse conhecimento para além dos fenômenos, certo? Do ponto de vista do noumeno, ainda é possível que haja uma causa primeira, né, segundo Kant, mas a razão nos leva a conhecer somente a poder aplicar esse princípio de causalidade nos fenômenos, né, não que nós possamos aplicar ele de fato e ter conhecimento do ser. Por isso, Kant nos diz que o ser em si não pode ser conhecido de modo que não possamos a ele aplicar esse princípio. E, portanto, a gente não pode chegar à conclusão que Deus é com ele. Nosso conhecimento se limita aos fenômenos. Enfim. André, quer falar alguma coisa antes de eu entrar na resposta a essas objeções?
Só sobre, antes de você entrar nas respostas, só sobre a questão da. Você citou a questão da eternidade do universo, né? É uma questão. É importante a gente destacar alguns pontos interessantes que eu quero anotar. É importante a gente destacar, veja que eu vou tratar desse ponto dentro do próprio cientificismo, ou seja, eu vou tratar dentro do campo deles. Então vou objetar. Dentro da própria ciência atual, a gente consegue chegar na conclusão, a gente consegue chegar numa conclusão de que o universo não é eterno atualmente, que ele tem que ter tido início. É importante a gente entender esse, no sentido, mesmo que ele fosse eterno, isso não anularia a existência de Deus, como você já citou. Isso é um argumento. Isso não impediria que Deus tenha o criado eterno, com o tempo eterno. Mas a ciência está no chega na conclusão, atualmente, de que o universo não era eterno. E eu gostaria só de levantar algumas coisas. Por exemplo, eu queria falar sobre os princípios da termodinâmica, né? O primeiro princípio da termodinâmica é a lei da conservação das massas. Então, a energia e massa podem ser convertidas uma na outra, mas elas não podem ser criadas ou destruídas. Ou seja, tem exatamente aquilo, desde o início do universo. Então, tem que ter. De onde veio isso? O que aconteceu? A segunda lei é a lei da. A segunda lei da termodinâmica é uma lei muito interessante, que é a lei da entropia, que é o grau de desordem do universo aumenta. Há uma tendência no universo de diminuição da energia útil capaz de realizar um trabalho mecânico. E tem o aumento da energia desordenada. O universo tende à desordem. A gente consegue perceber isso, que o mundo tende à desordem. Quer que eu dê um exemplo? O que é mais fácil? O seu quarto ficar bagunçado, todo bagunçado, ou ele ficar todo arrumadinho, todo perfeito, todo sim. O que é mais simples? Eu acho que é mais simples, pelo menos no meu caso, o quarto ficar bagunçado, né? Além disso, nós temos essa tendência, o universo tem essa tendência à desordem. Quando nós pegamos uma casa, se a casa não é bem cuidada, se a casa não tem um bom acompanhamento, né, ela fica abandonada, ela começa a se corroer. Tem essa tendência à desordem, a gente consegue perceber. Porém, ainda há no universo muita energia capaz de realizar trabalho. Se o universo fosse eterno, toda a energia haveria se desordenado. Logo, ele teve um começo com energia altamente ordenada e está envelhecendo. Então, é a conclusão que nós podemos tirar dentro da física, né? Que a gente pode tirar é isso. Ou seja, o universo foi criado com questão de alta energia. Outra questão que nós temos é a própria teoria do Big Bang, que é bem aceita. A teoria do Big Bang fala, a mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang inflacionado. Essa teoria, ela foi aceita inclusive por Stephen Hawking, se eu não me engano. E essa teoria, ela prega que em determinado momento teve que acontecer uma grande inflação, porque se isso não acontecesse, o Big Bang não teria ocorrido da forma que teve e o universo não teria acontecido, não teria existido da forma que nós conhecemos. Mas para acontecer essa inflação, é necessário que todas as leis da física sejam abolidas. Naquele momento, depois voltassem. Como o acaso pode fazer uma coisa tão simples assim? Eu escrevi um texto para o blog Salve Roma, né? Chamado Big Bang, a Relatividade e a Criação. Quem quiser pode dar uma conferida. No qual eu falo como esse relato do Big Bang inflacionado se encaixa perfeitamente dentro do contexto da criação católica, cristã, né? Encaixa como uma luva. Então, dentro da ciência a gente consegue comprovar isso. Claro, a gente tem que usar os argumentos lógicos como você está fazendo e temos que responder às objeções, mas eu só queria mostrar que mesmo se a gente for tratar dentro do campo deles, eles não podem negar a existência de Deus, eles não podem negar que Deus é. O que eles podem fazer é dizer, criar um espantalho, como você falou. Mas eles não podem, não têm essa capacidade para negar a existência de Deus.
Perfeito, então. Enfim, agora eu quero explicar como que a gente obtém realmente o conhecimento da noção de causalidade, porque do princípio de causalidade, como a gente obtém esse conhecimento, e explicando ele, explicando como a gente obtém esse conhecimento, automaticamente as objeções dos idealistas e dos empiristas, né, do Hume, que eu acho que do Hume é mais comum hoje em dia, que causalidade é só uma. É um nome dado a coisas observadas, já que a gente obtém o conhecimento das coisas empiricamente, então a gente vai ver e a gente vai dar o nome em cima. Não que realmente exista, não que causalidade seja algo realmente aplicável ao ser, né? Não somente aos fenômenos. Enfim, vamos iniciar do princípio, né? São Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, diz que podemos ter certo conhecimento do ser inteligível pela abstração do ser, que nos é conhecido pelos sentidos. E aqui entra a questão do fantasma, enfim. O homem, ele consegue abstrair do sensível e conhecer o que está além da matéria sensível, conhecendo o que está nessa matéria e não somente como está nesta ou naquela matéria, daí a abstração. Os animais não conseguem captar. Eles conseguem captar uma planta, mas nós humanos podemos entender o que está por trás das aparências sensíveis e saber de fato o que uma planta é. Nós podemos obter o conhecimento do ser em si. Né? Os anjos, como disse Santo Tomás de Aquino, eles conhecem o imaterial pelo imaterial. Mas nós homens, a gente conhece o imaterial, como algumas ideias, pelo material. E daí vem a palavra inteligência, que significa que vem de intus legere, que significa ler o que está no meio. Essa é a diferença entre o conhecimento sensível que os animais têm, que é o conhecimento das qualidades sensíveis, e o conhecimento intelectual, que penetra na essência das próprias coisas, que a gente vê além do que está nos é comunicado pelos sentidos. Certo? E, como disse João de São Tomás, no seu Cursos Filosóficos, né, abre aspas, o primeiro conhecimento que o intelecto adquire é da essência de coisas sensíveis, mas de maneira confusa, expressando-a pelo termo genérico ser. E assim nós chegamos à noção de ser, já que o primeiro objeto concreto que se apresenta é o primeiro objeto concreto que se apresenta à nossa cognição. O ser, então, é o que o nosso intelecto vê primeiro. Dos sentidos que a gente capta as informações sensíveis, como a visão capta a cor, a audição capta o som, o nosso intelecto capta o ser. E assim, nós, mediante os sentidos que nos comunicam, a gente conhece o ser de fato. E negar a validade ontológica do intelecto e suas primeiras noções, e captação do ser, resulta em inumeráveis contradições. Né? Primeiro, quanto ao objeto. Não haveria mais objeto conhecido, a gente conheceria apenas uma ideia, caso não fosse ontologicamente válido. Ou seja, não haveria distinção entre objeto do ato de entender e objeto do reflexo do entendimento. Por exemplo, entre a causalidade e a ideia de causa. Esse claramente não é o caso. O intelecto não pode refletir sobre si mesmo, se não tem conhecimento de algum objeto direto. Antes dele poder refletir sobre si mesmo, sobre suas ideias, ele precisa de algo definido sobre o que possa pensar. Ele não pode fazer isso em cima de nada. Até porque a gente conhece o nada pela contraposição ao algo. Né? E ao admitir no processo de intelecção direta que a ideia é o objeto do conhecimento e não apenas o meio pelo qual conhecemos, então nada seria correspondente a essa ideia. Uma ideia, sendo que uma ideia precisa se referir no mínimo ao possível. Negar esse ponto também significaria ter que negar os primeiros princípios, porque dizer que algo é contraditório não significaria dizer que esse algo é incapaz de existir, mas significaria dizer que esse algo é somente inconcebível. Não significa que esse algo não possa existir de fato na realidade. Não significa que, por exemplo, um círculo quadrado não possa existir, mas significa somente que ele é inconcebível, né, para o nosso intelecto. Né? Nada impediria um gênio de colocar na realidade algo com atributos contraditórios. Então, pelo intelecto, nós obtemos certo conhecimento do ser enquanto tal. Isso é algo que não pode ser coerentemente negado. Tal como a visão tem como objeto formal a cor, a audição, o som e a vontade do bem, o intelecto tem como objeto formal o ser inteligível. Então, pelo intelecto, nós podemos captar o que de fato está na realidade. Nós podemos conhecer o ser enquanto ser. Ou seja, a metafísica é possível. E dessa noção de ser, o intelecto intui espontaneamente algumas noções, das quais as mais fundamentais são o princípio de identidade e o princípio de não contradição, que diz que uma coisa não pode ser afirmada e negada ao mesmo tempo e no mesmo sentido de algo, que se baseia na noção de ser e de não ser. Então, pelo intelecto, que capta a noção de ser, nós formamos inconscientemente três proposições que possuem suas respectivas negativas. São as seguintes: ser é ser, ser não é não ser, né? Ser é ser e sua negativa aqui, ser não é não ser. Tudo que é ser e nenhum ser pode ser não ser. E por último, tudo é ser ou não é, e nada pode ao mesmo tempo ser e não ser. O intelecto intui essa ao intuir essas noções de ser, ao ler o que está dentro do que os sentidos captam, o que é ser, adquire essas noções, são a base do conhecimento. Essas são as coisas mais fundamentais do nosso conhecimento, né? As mais principais, eu já falei antes, são o princípio de identidade e não contradição. Que o princípio de não contradição diz que ser não é não ser, e o princípio de identidade diz que ser é ser e não ser é não ser. Daí a gente pode deduzir algumas coisas interessantes, como faz São Tomás em De Veritate, questão artigo 1. O primeiro conceito, né, percebido é o de ser, e daí o intelecto descobre os conceitos que denotam algo adicionado a ser. Mas a única coisa que há além de ser é não ser. Então ser não admite adição. Então, o que se adiciona a essa noção, na verdade, não é algo externo a ser, mas é algo. São modos de ser. Entre esses modos, a gente tem os particulares, que são substância, quantidade, qualidade, etc., nas categorias, e os gerais, que são transcendentais e pertencem a todo ser. Entre os gerais, a gente pode predicar as coisas de maneira afirmativa ou negativa. A predicação afirmativa concerne a essência, que é expressada pela palavra coisa. Essa noção difere do ser, porque o ser é o ato de existir pelo qual a coisa existe, enquanto coisa denota o que é a essência do que é. Negativamente, a gente pode predicar do ser em divisão, daí a gente deduz o transcendental unum, a unidade. Relativamente a outra coisa, a gente diz que o ser é algo, né, aliquid. E, por último, a relação do intelecto, a relação do ser com o intelecto, a gente denota pela palavra verdadeiro, verum, e com relação ao apetite, bom, bonum. Esses são os transcendentais que acompanham a noção de ser. Eles são chamados de transcendentais porque eles não se incluem em nenhum gênero, certo? Por exemplo, ser, a noção de ser, ela não admite que exista algo fora dela, certo? Ela não pode, os seres, ou o que se englobaria dentro da categoria de ser não poderia ser diferenciado por algo externo a ser, porque fora, além de ser, só não ser, né? Enfim, daí a gente deduz também o princípio de substância, que não é percebida pelos sentidos, mas somente pelo intelecto, né? Substância é o que existe de permanente sobre os múltiplos fenômenos que mudam. Substância existe independentemente, né? Separada, enquanto os acidentes ou modos existem na substância. Os acidentes são qualidade, quantidade, relação, duração, lugar, paixão, etc. Por debaixo desses aspectos existe o que a gente chama de substância, que é o que garante a unidade desses aspectos. Certo? Não confunda substância com matéria, que é o sentido que se usa hoje em dia, né? Hoje em dia a gente usa a palavra substância para designar matéria. Isso não é o correto na filosofia escolástica. Enfim, substância que existe por debaixo dos acidentes e subsiste independente, né? Ao contrário dos acidentes, que têm sua razão de ser na substância, eles só existem na substância. Por exemplo, uma cor. Uma cor, ela não existe separadamente, independentemente, ela sempre vai existir em algo. Certo? Por exemplo, em uma tinta, ela vai subsistir, a cor vermelha vai subsistir no líquido da tinta, ou na capa de um livro, ou no em um lápis, enfim. Outro princípio aprendido rapidamente, né, pelo intelecto, intuitivamente, é o princípio de razão suficiente, que é defendido como todo ser tem uma razão suficiente em si mesmo, ou em outro ser, para ser o que é. Em si mesmo, se o que constitui pertence à sua própria natureza. Em outro, se não pertence à sua própria natureza. Ou pode ser definido também como todo ser tem razão suficiente. De onde se segue que tudo é inteligível. Essa razão suficiente pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Quanto a intrínseca, ela é óbvia. É uma simples determinação do princípio de identidade que já foi explicado anteriormente. Ele simplesmente diz respeito àquilo que constitui algo de certa natureza. Por exemplo, que um círculo possui em si mesmo aquilo que faz ele ser um círculo e não um quadrado. Mas a razão suficiente também pode ser extrínseca, e a essa razão suficiente extrínseca a gente dá o um nome de causa eficiente. Eu vou desenvolver melhor esse ponto. Pelo princípio de identidade, todo ser é constituído de sua própria natureza específica, ou seja, um círculo não um círculo. Daí se deriva a negativa, que algo não pode ser e não ser no mesmo aspecto, no mesmo ao mesmo tempo, por exemplo. Algo não pode ser círculo e quadrado. Mas se isso é uma contradição, não é uma contradição dizer que algo pode ser um círculo e ser vermelho, porque são atributos de uma ordem diferente. Vermelho não é algo da natureza do quadrado. Então, aquilo que é predicado de um ser sem pertencer à sua natureza não tem razão de ser nessa mesma coisa. Elementos que são diferentes em si não se coadunam por si para formar uma unidade, eles não são unidos ou mutuamente predicados. Daí, como diz Santo Tomás de Aquino na Suma Contra Gentios 2,15, abre aspas, tudo o que a algo convém, não segundo sua natureza, por alguma causa lhe convém, porque o que não convém por causa é primário e imediato. Fecha aspas. O princípio de razão suficiente extrínseco também é evidente. E assim não pode ser deduzido por uma demonstração direta, mas pode ser referido ao princípio de identidade por uma demonstração indireta. Negá-lo seria afirmar que algo contingente, né, para demonstrar que ele não pode ser negado, a gente vai reduzir isso a um absurdo, né? A gente vai usar o método de redução ao absurdo. Negar o princípio de razão suficiente enquanto extrínseco seria afirmar que o que é contingente, ou seja, não possui sua razão de ser em si mesmo, que existe, mas não de si mesmo, pode ser incausado ou incondicionado. Mas o que é incausado e incondicionado existe por si. Então teríamos que é possível um contingente ao mesmo tempo existir e não existir por si mesmo, que é um absurdo, é uma negação do princípio de identidade. Isso é uma contradição, né? O que não recebe existência externamente tem ela em sua própria natureza, né? Assim, portanto, quando temos deduzido o princípio de razão suficiente. E a razão suficiente externa, né, uma razão suficiente externa de algo, a gente dá o nome de causa eficiente, ou somente de causa. Temos aí, então, deduzido o princípio de causalidade, sem ser dessa maneira de Hume, de falar que é só um nome dado a fenômenos, que não nos permite obter conhecimento de fatos do ser. Então, a gente note que da própria noção de ser, o nosso intelecto capta o princípio de causalidade. Como nos explica São Tomás, que não é uma imperícia tal como Hume, nós podemos deduzir sim que o princípio de causalidade pode ser aplicado para obter conhecimento do ser enquanto ser. Nesse ponto, as objeções dos idealistas, né, tanto também dos empiristas, falham. Não é nem um pouco coerente negar isso. E note também que em nenhum momento foi postulado que tudo tem uma causa. A proposição tudo tem uma causa, que é uma proposição que, como já disse, muitas pessoas atribuem falsamente aos argumentos das cinco vias, e ela não pertence, ela não é pressuposta pelas cinco vias. E ela nunca foi apoiada por São Tomás nem por nenhum outro tomista. O que é admitido é que as coisas que não têm razão em si mesma de ser, têm razão externa. E a essa razão externa a gente dá nome de causa eficiente. É isso que é defendido. Então, no caso do ser necessário, no caso de Deus, ele teria razão de ser em si mesmo, né? Porque a sua essência implica. Sua existência e sua essência são a mesma coisa. Então, ele não seria causado, né? Essa proposição de tudo que é causado não é defendida. Enfim, eu acho que é isso para demonstrar o princípio de causalidade brevemente. Agora, o que eu precisaria fazer para ter uma correta compreensão das cinco vias é demonstrar os outros princípios. Né, com o princípio de como a questão de distinção entre ato e potência, distinção entre essência e existência. Enfim, você quer falar alguma coisa quanto a isso, André? André?
O microfone estava desligado. Não, sobre
Opa.
isso eu concordo. Concordo totalmente. São objeções erradas que são levantadas, né? E que acabam levando para uma loucura. O Hume, dentro dessa lógica dele, ele tinha uma gnoseologia bem complicada. A gnoseologia dele levava a uma tentativa, a uma conclusão que os sentidos internos se tornavam o pensamento. Então, para quem não entende muito, o ser humano tem sentidos internos, que seria a cogitativa, a imaginação, o senso comum e a memória. Só que isso os animais também têm. Então, quando ele diz que, quando ele reduz o ser humano a isso, você coloca o ser humano quase uma inteligência do nível dos animais. E aí é muito complicado.
O pensamento
Então.
de Hume levava alguns. Ele negava a existência de matéria, né? O pensamento dele levava uns absurdos bastante bizarros.
Não, o Hume era bem, o Hume era extremamente complicado. Essa é a verdade. E dentro das vias, né, eu queria falar de um erro comum que acontece. É que quando a gente fala da questão das causas, né, da causalidade, dentro se não me engano, é a segunda, né, das causas. Há muitos cristãos, ao explicarem sobre isso, eles cometem um erro, que é o erro de tratar a causa de Deus sendo a mesma causa que nós temos no mundo, as causas acidentais como sendo a causa necessária divina. Tem diferença. Porque, por exemplo, por exemplo, eu sou filho da minha mãe e do meu pai, eles são a causa acidental. Se eles deixarem de existir, por exemplo, eu continuo existindo. Então é como se eu desse só um peteleco, tivesse um monte de dados enfileirados, desse só um peteleco neles. Se eu deixar de existir, eu já dei o peteleco, então os dados vão continuar caindo. Deus não é a causa nesse sentido. Deus é a causa no sentido de que ele nos cria e nos sustenta na criação até hoje. É como se eu pegasse os dominós, desculpa, falei dados. Como se eu pegasse os dominós e eu deitasse eles e empurrasse com o meu dedo. Se eu deixar de existir, os dominós param de se mexer. No caso, no outro caso, se eu dei o peteleco, se eu parasse de existir, os dominós continuariam caindo. Então, Deus é a causa nesse sentido, de nos sustentar na criação, porque existe um abismo infinito entre o ser e o não ser. O nada e o ser. Então, a questão não é por que nós começamos a existir, a questão é por que nós começamos a existir, por que nós existimos até agora. Por que o mundo existe até hoje? Essa que é a pergunta, entendeu? Existe o princípio de causalidade pressupõe isso. Eu já vi alguns ateus dizendo que é o Big Bang que nos sustenta na realidade até hoje. Mas, ora, você está dizendo que o Big Bang ele é eterno, imutável, que ele sustenta até hoje. Ou seja, você está descrevendo Deus, está mudando o nome, porque você não quer admitir a pessoalidade divina. Essa que é a verdade. Então, só queria falar sobre isso.
Ok. Aqui, até agora, que eu fiz foi deduzir o princípio de causalidade. E perceba que o princípio de causalidade, ele implica a noção de causa própria, certo? Porque algo, para ter a razão suficiente extrínseca, essa razão suficiente extrínseca tem que permanecer dando-lhe razão suficiente. Ela não pode deixar de ser, certo? Então, aqui a gente tem o princípio de causalidade provado, né? Mostrando também que é válido, ontologicamente válido, esse princípio e essa noção de que de causa própria. Enfim, agora mostrando aqui a distinção entre ato e potência, que é algo também fundamental para compreender as cinco vias, a gente tem que voltar para a Grécia Antiga. Né, e vê uma objeção de um filósofo chamado Parmênides, que sustentava que não existia tal coisa como devir, né, o vir a ser, não existia, segundo Parmênides. Porque, segundo, como é que vai argumentar Parmênides? Né? Ele vai usar dois argumentos. Ele tinha um conhecimento, tinha umas ideias bastante estranhas. Ele vai usar dois argumentos, enfim. Segundo ele, o ser só pode vir a ser de algo que não é ser. Mas a única coisa que não é ser é não ser. Mas não ser não, mas de não ser não pode vir ser. Logo, nada vem a ser, nada muda, tudo é imutável. E além disso, ele também dizia que tudo é uma única coisa, tudo é um único ser. Porque se houvesse mais de um ser, este segundo ser teria que ter algo que o outro ser não tem. Né? Por exemplo, como a gente diferencia dois livros pela cor da capa, por exemplo, como a gente diferencia duas maçãs pelo seu formato. Né? E mesmo se forem duas maçãs idênticas, visualmente idênticas, a gente diferencia elas falando porque uma possui uma matéria que a outra não possui. Mas se a gente pensar em termos de ser, um ser teria que ter algo que o outro ser não tem. Mas o que existe além de ser? Não ser, somente. Então o outro ser teria que ter mais não ser do que o outro, o que é absurdo e contraditório. Então só existe um ser. Então aí o Parmênides ele deduzia que tudo é uma única coisa, tudo é um ser imutável. Isso parece ridículo porque os nossos sentidos falam o contrário. Existe mais de um ser e as coisas mudam. Mas se você confrontasse Parmênides na Grécia Antiga, ele provavelmente te responderia alguma coisa do tipo: Ok, você confia no seu intelecto ou nos seus sentidos agora? Então, aí o Parmênides sustentava que existe uma contradição entre o intelecto e os sentidos. Platão tentou responder essa objeção, mas a resposta mais convincente só veio a essas objeções, né? Só veio a surgir com Aristóteles. Quanto ao primeiro argumento, Aristóteles diz que, de fato, o devir não parte do ser, mas também não parte de um nada puro. Ele parte de uma potência, que é um meio entre o ato, que já existe, e o absoluto nada. Né? Uma estátua, por exemplo, vem de um tronco de madeira que possui uma real potência para se tornar uma estátua em ato. Assim, o tronco de madeira que possui uma real potência para se tornar uma estátua em ato. Ele não teria uma distinção entre o absoluto, assim teria uma distinção entre o absoluto nada e uma potência, certo? Enquanto um tronco de madeira possui uma potência para se tornar uma estátua em ato, ar não possui potência para se tornar uma estátua em ato, certo? Então a gente tem potência passiva, o que é determinável, certo? Transformável, não é simples não ser. E também ela não é a negação de uma A simples negação de uma determinada forma, como eu já dei o exemplo do ato do ar não ter potência para se tornar uma estátua, mas a madeira tem. Aí Santo Tomás desenvolve essa noção ainda para dizer que potência não é simples, não é somente o simples possível, certo? Porque na criação era possível para Deus criar o mundo, mas o nada absoluto não tinha potência para ter uma criação, para obter uma criatura, certo? Que o não ser que existia além de Deus, existia o não ser, né? Enfim, quando a potência passiva, né, a potência passiva do não ser é reduzida a zero, a potência ativa de Deus teria que ser infinita. Então era possível ele criar, porque ele tem potência ativa infinita e o não ser tem potência passiva nula, né? Então, só assim a gente pode explicar o vir a ser, né, que fazendo uma distinção entre potência, uma real distinção entre potência e ato. A gente não pode conceber potência como ato, porque se a gente conceber a potência como um ato, o argumento de Parmênides ainda tem força total, e a gente seria obrigado a admitir que tudo é um único ser imutável, e ele não pode também ser absolutamente nada. Porque se ele não for absoluta, se potência não for absolutamente não ser, for não absolutamente nada, o argumento de Parmênides também continua com força total. Já que tudo que existiria é o ser, e a única coisa além de ser é o não ser. Então a gente tem que admitir uma real distinção entre o nada, entre o não, entre a potência e o ato. E a redução da potência a ato a gente chama de movimento, certo? O termo utilizado por Aristóteles e por São Tomás. Não é movimento, não compreende apenas movimento local, que é sair de um ponto A e ir para um ponto B distinto no espaço. Ela compreende qualquer redução de uma potência a ato. Por exemplo, esculpir uma estátua seria movimento. Né? E com essa distinção a gente também consegue solucionar o segundo argumento de Parmênides e provar a multiplicidade de atos. Porque quando o que estava em potência é reduzido a ato, ainda existe uma real potência permeando esse ato, que funciona como o recipiente do ato. Quando temos uma madeira que em ato foi feita uma estátua, a madeira ainda possui a capacidade de perder sua forma e deixar de ser uma estátua. Mas enquanto a forma permanece na estátua, a estátua é limitada por essa potência. Certo? Ela é delimitada, o ato é delimitado por essa potência. Agora, né, então, portanto, vendo o ato limitado pela potência, a gente pode admitir a multiplicidade, porque o que limita o ato não é um nada, não é um simples não ser. Mas também não é algo que já está em ato. É a potência. A potência limita o ato e, portanto, a gente pode admitir a multiplicidade das coisas. Solucionando o segundo argumento de Parmênides. Outra coisa que também decorre disso daí rapidamente é a distinção entre matéria e forma. Né? Sendo a matéria a potência pura que é capaz de receber o ato. Né? E como fica evidente quando a gente considera mudanças substanciais, mas essa distinção não é necessária para compreender as cinco vias. Então, que a gente já nota que a distinção entre potência e ato não é algo arbitrário, é algo realmente necessário. A gente precisa admitir necessariamente uma real distinção entre potência e ato para que os argumentos, para que a gente não tenha que admitir uma contradição entre os sentidos e o intelecto, coisa que ninguém admite, né? É mais simples você admitir a distinção entre potência, ato e nada e admitir uma coerência entre o intelecto e os sentidos. Seria absurdo dizer que concordar com Parmênides. Enfim, a última coisa que se nota é a distinção entre que há entre essência, que é o que a coisa é, e a existência, que é se a coisa é, nas coisas criadas, que possuem, ou seja, que possuem potência, certo? Porque existência é ato, e nada é ato senão pela existência. No entanto, a existência, enquanto o conceito em si, não, ele não implica uma limitação. Então, a gente poderia fazer um argumento similar ao de Parmênides, dizendo que não poderia haver mais de uma coisa que existe, porque a única forma de diferenciar essas coisas seria mediante a outra coisa que não é existência, ou seja, inexistência. E a solução para tal dilema seria também admitir que a existência é limitada, restringida, né, por algo realmente distinto dela. a essência das coisas, ou seja, a existência de algo é limitada pela essência que recebe tal existência. Outro argumento para sustentar essa distinção entre essência e existência é notando que as essências podem ser concebidas a parte de sua existência. Alguém pode conceber essências de tigres e ignorar se tigres de fato existem na realidade. Portanto, a existência de algo e sua essência são realmente distintos. Isso também pressupõe que a noção de ser é análogo, né? Mas isso, enfim, isso daí que eu expliquei já é suficiente. Agora, tendo todos esses princípios claros na cabeça, a gente consegue compreender as cinco vias que se seguem disso tudo, né, que eu expliquei com facilidade. Antes, né, somente recapitulando o que vimos sobre causa própria, as causas que nos interessam aqui, quando eu utilizo o termo causa, são causas essencialmente subordinadas, agindo no aqui e no agora. E nelas nós não podemos retroceder infinitamente, pelo motivo já citado, que todas as causas seriam recipientes e nenhuma delas estaria dando, né? Eu citei o exemplo das extensões para mostrar isso. Não importa quantas extensões conectemos, apenas vai fluir corrente nelas se uma fonte proporcionar isso. Mesmo se forem milhões de causas intermediárias, se não postularmos uma causa primeira, a série é infinitamente insuficiente. Ela seria insuficiente. A gente não conseguiria explicar o fato de estar correndo corrente pelas extensões se não admitirmos a existência de uma fonte que dá corrente sem receber a corrente. Enfim, a primeira via, né, do... Ah, desculpa, André, você quer comentar alguma coisa antes de entrar nas cinco vias em si?
Não, não, pode dar sequência. Qualquer coisa eu entro com comentários.
Ok. Tá, enfim, a primeira via no... é que trata do movimento, é a mais famosa, que, como já expliquei, é a redução de potencial ato, ou vir a ser, né? Mudança, transformação, né? Todo movimento que ocorre em um ser é gerado por outro. O movimento não é explicável, não é explicado por si mesmo, ele não tem em si a razão suficiente de ser, né? Todo movimento, portanto, possui uma razão suficiente externa a si, ou seja, o motor. Aqui a gente está simplesmente aplicando o princípio de razão suficiente, que já foi demonstrado, e provando que, como a razão suficiente não é interna, ela é externa. Então, todo movimento requer um motor. Outra forma de demonstrar isso seria mediante o fato de que o que está sendo movido, ou seja, o que possui a potência que está sendo atualizada, só possui a qualidade que está recebendo em potência, não em ato. Então, ele não pode atualizar a si mesmo, não pode reduzir sua potência a ato. Outra coisa tem que reduzir sua potência a ato. Portanto, tudo que está em potência, né? Como tudo que está em potência não age, a gente tem que admitir a existência de um motor para gerar esse movimento. O único caso que parece ser uma exceção, né, a isso, de redução de potencial, é o caso dos animais, onde uma parte do animal pode mover a outra. Mas isso não nos põe problema algum, porque ainda assim temos algo em ato, né, ou seja, uma parte do animal, reduzindo uma potência, ou seja, uma outra parte do animal, que está em outra parte do animal, essa potência, né, a ato. Em última análise, né, na verdade, os animais, eles são movidos, né, por suas almas, que, por serem infinitas, remetem-se a ordens ainda maiores, né, e assim prossegue, criando uma cadeia até chegar a Deus. Mas, enfim, né, vamos seguir com o raciocínio geral. Todo vir a ser, então, requer um motor, como eu provei. E tal motor ou é movido por outro, ou não é. Ou a ação de tal motor é igual a sua essência ou é distinta dela. Se esse motor não for movido por outro, então tal ação é essa a sua ação é igual a ele mesmo. Então a gente chega a um motor imóvel. Mas se essa ação desse motor não for igual a ele mesmo, ou seja, ele é movido por outro. Dizemos isso porque quando a gente não é a sua ação, então tal ação teve um início no tempo, mas esse tipo de ação não tem razão suficiente em si. Então tem em outro, ou seja, enquanto um motor que possui ação distinta de si movido, ele é ao mesmo tempo movido por outro. Então aqui a gente tem uma cadeia infinita de movimentos movidos, que, como eu já expliquei antes, é impossível. A gente tem ou essa cadeia infinita, ou a gente chega à conclusão que existe um movente que não é movido, que não tem sua ação distinta de si, de modo que não requer um motor anterior. Esse é É o primeiro motor imóvel, né? No primeiro em sentido mais fundamental, não temporal. Então, que a gente conclui com a primeira via, né? Note ainda que essa questão de movimento pode ser aplicada ao movimento, tanto ao movimento físico, né, como um exemplo utilizado pelo Garrigou Lagrange, né, na sua em duas suas obras. Ele usa esse exemplo bastante recorrentemente. É um homem que segura uma âncora, que ele está levantando uma âncora, né, que está sendo segurado por um barco, que é segurado pelo mar, que é segurado pela terra, que é segurado na sua órbita pelo sol, etc. Enfim, a gente tem uma cadeia de coisas essencialmente subordinadas. Se eu suprimir a existência se eu suprimir o homem ser movido pelo barco, do homem estar sendo segurado acima do nível da terra pelo barco, se eu suprimir esse fato, então a âncora não pode estar sendo segurada pelo homem que está sendo segurado pelo barco. Então, removido um elemento dessa série, os outros cessam de existir. São causas essencialmente subordinadas. Certo? E a gente também pode aplicar isso a movimentos não físicos, né? Movimentos. Garrigou Lagrange essa expressão de movimentos espirituais, né? Como a vontade. Né? Por exemplo, um homem deseja ir ao médico, que é movido pelo. E esse desejo de ir ao médico é movido pelo desejo de se curar por uma doença, etc, etc. E a gente vai poder. A gente vai criar uma cadeia novamente de coisas essencialmente subordinadas, né? Por exemplo, se não houvesse o desejo de se curar de uma doença, este desejo de. Desejar ir ao médico não poderia ser causado, pelo menos não da mesma forma, certo? Ele teria que ter outro desejo de outra coisa para ir ver o médico, né? Então a gente cria uma cadeia de coisas essencialmente subordinadas e, como eu já expliquei, né, como são causas essencialmente subordinadas, a gente precisa retroceder em última análise até o primeiro e mais fundamental, que é o primeiro motor imóvel. Calma aí, que tá, vai passar o carrinho de sorvete, ó. Pronto.
Esse aí é o
Passou o carrinho de
momento do
sorvete.
vídeo. Esse aí é o momento do vídeo que a gente vai colocar uma tela cinza assim pra
Sim,
para
claro.
falar. Eu só queria antes de você prosseguir, eu queria só falar sobre uma coisa que eu acabei me fugindo, que é uma coisa, um princípio que está muito em voga atualmente na física, né? Que é o chamado princípio antrópico. O que acontece? Os cientistas começaram a descobrir coisas que são as coincidências antrópicas. Ou seja, as condições de vida aqui na Terra são extremamente específicas. A força gravitacional, a força eletromagnética, tem um valor certo. A distância da Terra para o Sol é a certa. Tem um justo equilíbrio, como se o universo tivesse sido feito para nós, para que nós existíssemos. Entende? Claro que tem muitos cientistas que usam esse princípio de forma equivocada, vão viajar, mas o que eu quero destacar disso é que. Existe essas chamadas coincidências antrópicas mostram como se realmente a vida tivesse como se a vida tivesse sido realmente feita, ajustada para que o ser humano existisse. Coisa que nós não verificamos em outros planetas no universo, que têm condições de vida desfavoráveis, seja por alguns fatores, falam muito de alguns fatores, por exemplo, alguns não têm atmosfera, não tem uma estrela como o Sol, não tem. E por aí vai. Então é interessante como existe esse ajuste fino das leis da natureza, sabe, das constantes que tem na natureza. É uma ordenação que nós temos. A gente vai falar mais um pouco disso quando você for tratar da quinta via.
Beleza, então. Então, essa foi a primeira via, né, que todo o movimento em si no universo pressupõe um movente que não é movido, né? Então, existe. Então, guardem essa informação, que depois a gente vai deduzir atributos das cinco vias, depois que eu explicar as outras. A segunda via, né, indo para a segunda via, ela parte, não do movimento das mudanças que ocorrem no mundo, mas. Das causas eficientes, né, dos quais dependem seres como plantas e animais. Né? Ou seja, essa prova não interessa o devir, não interessa o vir a ser, mas interessa o ser em si, que é o término do devir, e que nos leva a admitir uma causa eficiente primeira. No mundo, existem causas eficientes essencialmente ordenadas umas às outras, como, por exemplo, a influência do Sol, a pressão atmosférica e certos tipos de gases presentes na atmosfera é o que possibilita a existência de seres humanos, por exemplo. Essas causas não somente geram os seres humanos, né, fazem com que eles existam, mas preservam os seres humanos na existência. Se eu suprimir a existência por exemplo, do Sol, os seres humanos não existiriam, certo? Se o Sol não houvesse existido, se o Sol não existisse, os seres humanos também não existiriam. Essas causas que, quando se suprime uma outra cessa de existir automaticamente, são causas essencialmente subordinadas. E, observando, né, a existência dessas causas essencialmente subordinadas, isso implicaria um ser fundamental que não depende de causas externas, né? Por um lado, né, um ser não pode se causar, né? E por outro, a gente não pode proceder indefinidamente na série de causas essencialmente subordinadas. Por isso a gente chega em um ser encausado que não recebe ser de ninguém, mas é ele mesmo ser e ser em si mesmo, que é o fundamento que dá ser a tudo. Certo? Enfim, essa é a segunda via, que pode ser explicada de maneira mais simples, onde a gente nota que os seres, né, que não possuem, a existência dos seres não possuem razão suficiente interna em si mesma, elas têm razão suficiente externa, os seres possuem causas eficientes, e as cadeias de causas eficientes não podem ser infinitas, porque se elas não houvesse um princípio suficiente, um que causa os seres, mas não é causado, a gente obteria uma contradição, certo? Então a gente chega na conclusão de uma causa primeira, que é ser em si mesmo, e que é o fundamento que dá ser às coisas. Enfim, essa é a segunda via. Algum comentário aí, André? Antes de ir para a terceira?
Não, só que o comentário tecnicamente eu já fiz, né? Que é não confundir os tipos de causa, né?
Sim.
Que isso é importante, porque muitos ateus falam, ah não, Big Bang refuta a existência de Deus. Não, peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Big Bang é uma
Exato.
causa. Big Bang seria uma causa acidental. É
Exato. A origem
totalmente
do
diferente.
universo. A origem do universo não tem nada a ver com as cinco vias, não é totalmente
Exatamente.
irrelevante.
Tanto é
Exatamente.
que o Big Bang ele não nega a criação ex nihilo, né, a partir do nada.
Sim.
Exato.
Inclusive eu falei do Big Bang inflacionado. No texto que eu escrevo, que eu escrevi, Big Bang, a relatividade e a criação, eu lanço a hipótese de que o momento que. Porque Santo Agostinho fala na sua teoria da criação, e São Tomás retoma Santo Agostinho nisso, que Deus, quando é dito em Gênesis, no princípio criou o céu e a terra, essa terra seria uma matéria informe. Informe não no sentido de não ter forma, porque não pode existir matéria sem forma, mas seria sem uma forma definida. E aí teve um momento que foi o momento do faça-se luz, que foi o momento que teve a especificação. Eu defendo que esse momento poderia ter sido justamente esse momento que do Big Bang inflacionado, que aconteceu esse momento de rápida expansão que acabou ajudando o universo nas diferenciações e especiações do universo. Então bate certinho, tanto que eu coloco no mesmo texto uma citação de Pio XII, Pio XII aprovando a teoria do Big Bang, dizendo que ela comprovava a existência de Deus. Então os ateus têm uma bomba relógio embaixo, quando defendem essa teoria para tentar renegar Deus, eles estão caindo num erro, se refutando a si mesmo.
Big Bang que foi proposto por um padre católico, né? É sempre importante lembrar isso. Enfim, vou indo aqui para a terceira via, que parte da noção que no mundo há seres evidentemente contingentes, ou seja, que podem existir ou que podem não existir, como plantas e animais, que vivem e morrem. Isso tem início e fim. E a ciência nos confirma que havia um tempo onde não existiam animais, plantas ou seres humanos, qualquer coisa assim. Nem que as estrelas que existem hoje eram as mesmas. Tudo o que é composto de essência e existência, ou seja, de cuja essência se limita por o que a coisa é contingente. Tudo cuja essência e existência são distintas é contingente. A gente deduziu a distinção entre essência e existência um pouco antes, né? A noção de existência, como eu já havia argumentado antes, per se, ela não implica em qualquer limitação, e existência é um ato. E nada é ato senão pela existência. E aqui poderíamos aplicar um argumento similar ao de Parmênides para negar que a multiplicidade, se não disséssemos que a existência é limitada por uma real potência que é capaz de receber a existência, ou seja, a essência da coisa. Ou seja, nos seres limitados, finitos, há uma real distinção entre o que ele é E o ser, ele é o que é finito, é contingente. Agora, os seres contingentes pressupõem um ser necessário e subsistente que não é limitado, ou seja, cuja essência e existência são idênticas, cuja existência não é limitada pela essência. Isso é por um motivo bem simples. Os seres contingentes não possuem sua razão de ser em si mesmo, mas têm sua razão de ser em outros objetos, já que uma vez que somente o que existe pode dar existência a uma coisa, a uma essência não pode dar existência a si mesma. Por isso, se os seres contingentes fossem todos contingentes, a gente não teria motivo para a existência das coisas. Então, concluiríamos que existe. A gente conclui que existe um ser necessário cuja essência é igual à existência. Então, guardem na mente as conclusões de cada via. Primeira via, motor imóvel. Segunda via, causa fundamental, primeira causa eficiente que dá ser às coisas. E terceira via, o ser necessário, que não poderia não ser, cuja essência é igual à existência. Indo aqui para a quarta via já. A quarta via lida com os graus de perfeição dos seres. A gente não lida aqui com qualidades absolutas, como humanidade, corporeidade, etc. Porque esse tipo de qualidade não admite graus de perfeição. Ou um ser é ser humano, ou ele não é. Porque ou ele é corpóreo, ou ele não é. Então a gente lida aqui com qualidades relativas, que admitem graus, como virtude, bem, etc. Os transcendentais, que são ser, unidade, verdade, etc., já mencionados aqui, estão sujeitos a esse tipo de gradação, e não são diversificados por algo externo, como eu já expliquei antes. Dando um exemplo aqui, enquanto a animalidade é predicada dos animais da mesma forma, o bem é predicado em diferentes graus, em várias formas, e analogicamente. Uma pedra é boa porque é resistente, por exemplo. Um fruto é bom porque refresca e tem vida. O professor é bom porque tem capacidade de transmitir bastante conhecimento, etc. E admitem, e podem existir professores melhores que conseguem transmitir mais conhecimento. A mesma coisa ocorre com verdades. Existem verdades mais baixas e verdades mais elevadas. Por exemplo, uma verdade mais simples seria algo como César morreu, que é algo contingente, temporal, não é tão relevante, enfim. E uma mais elevada e mais fundamental seria o Teorema de Pitágoras, porque ela é verdade em qualquer momento do tempo, ela é mais fundamental, E verdades mais fundamentais ainda são coisas como princípio de identidade e princípio de não contradição. Não são contingentes, são fundamento de todo conhecimento, enfim. Também podemos aplicar isso ao conceito de unidade, porque existem coisas mais unas que outras. Por exemplo, o intelecto é mais uno que o corpo, porque o intelecto, além de não estar dividido, ele é indivisível também, enquanto o corpo é divisível. Uma sociedade mais uma que a outra, etc. E note aqui que a gente trata de coisas que transcendem o gênero, não são diversificadas por diferenças específicas. Não são coisas que podem ser diferenciadas por coisas externas a elas. Certo? E uma nota aqui é que não tratamos, não estamos incluindo aqui qualidades como fedor e claridade, que são predicadas de coisas corpóreas, que, como já vimos, é uma qualidade absoluta, e qualidades incluídas em gêneros, certo? A gente trata de coisas que não são assim, como já expliquei, verdade, bondade, etc. Agora, essas qualidades não são possuídas pelos seres que a possuem, os seres finitos que as possuem, por si mesmas. Por exemplo, um ser que possui bondade imperfeita não possui essa qualidade de si mesmo. Porque se a bondade que ele tem não fosse obtida de outro, a limitação dessa bondade teria que ocorrer por si mesma, já que os transcendentais estão além dos gêneros e não podem ser diversificados por diferenças específicas. Mas, ao mesmo tempo, essa qualidade não poderia, por si mesma, ser diversificada, ser limitada. Porque esses conceitos por si mesmos não implicam a limitação. Ou seja, todo ser imperfeito teria que ter as suas qualidades, como bondade, verdade, etc., limitadas e não limitadas por si mesmo, o que é absurdo. Então, a gente conclui daí que o ser imperfeito recebe a sua. Possui, não possuem as suas perfeições por direito, ou seja, eles possuem de outro, por serem compostos, eles possuem essas qualidades de outro. Enfim, né? Por isso a gente precisa admitir um ser que não possui essas qualidades limitadas, porque se ele possuísse essas qualidades de maneira limitada, ele não possuiria por direito próprio. Então a gente precisa admitir a existência de um ser que é maximamente bom, maximamente verdadeiro, maximamente ser, maximamente belo, maximamente uno, etc. Essa é a quarta via. A quinta via parte da ordem que existe no universo, né? O André já deu um comentário breve com relação a isso, né? Vou só complementar aqui. A gente nota que existe na natureza seres que não são dotados de inteligência e agem para um fim particular. Isso pode se aplicar desde o fato de um coração agir para bombear sangue até os olhos agirem para enxergar algo, né? E coisas como pedras seguirem a lei da gravidade ou planetas moverem-se em suas órbitas, sujeitando-se à lei da gravidade, enfim. Essa ordem é claramente observável e ela é presumida pela ciência. Se você negar essa ordem, você nega a possibilidade de ciência. Quando se descobre, por exemplo, as leis da física, a gente presume que o universo tem um comportamento regular. Ou quando se descobre as leis da química, se presume a regularidade do universo. Mesma coisa com leis da biologia, etc. Então, negar essa primeira premissa é algo totalmente absurdo. Agora, se não houvesse um ser responsável pelo direcionamento das coisas aos seus fins, a gente não poderia assumir as coisas se comportando de maneira regular, pelo simples motivo de que as leis da natureza não são necessárias. Não é certo, não é inconcebível. Não é inconcebível um universo completamente desordenado e caótico, onde as coisas são, onde as coisas mais básicas, como o princípio de inércia, não existem. Mas essas coisas existem. Elas existem e, apesar de não possuírem a razão de ser em si mesmas. Então a gente precisa buscar a razão de ser dessas coisas em algo externo a elas, algo acima dessas leis, dotado de inteligência para que possa direcionar as coisas aos seus fins. Certo? E algo agente, ainda por cima. Se algo precisa ter a capacidade de agir para enforçar essas leis, para garantir que elas se cumpram, né? Então, enfim, essa é a quinta via. A gente presume um ser ordenador. É inteligente e agente. Essas são as cinco vias. Agora, vou dar espaço aqui para o André comentar alguma coisa e só para finalizar depois eu vou comentar o ponto de culminação, onde as cinco vias culminam.
Perfeito. Então, só comentando primeiro dessa quinta via. Eu acho engraçado que hoje em dia a gente está numa busca desesperada por vidas fora do planeta. É interessante, né? Perguntaram uma vez pro Carl Sagan, aquele ateu famoso, por que procurar tanto vidas fora da Terra? E ele disse, para que eles nos ensinem como viver. É incrível que alguém que veio de fora da Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, já ensinou como viver e eles não escutam, né? É interessante esse argumento. Mas é interessante essa busca por vidas fora da Terra e eu acho engraçado que é o seguinte: se por acaso a gente chegasse em Marte e verificasse uma flecha, verificasse um computador, verificasse, não sei, algumas inscrições, algumas letras, ou então sem computador e sem só algumas inscrições e algumas letras, a primeira coisa que iam dizer é a comprovação da evolução, nós temos vida fora da Terra, são alienígenas, não sei o quê. Nem pensariam em outras possibilidades, já tira que foi um ser inteligente que fez aquilo, porque aquilo tem uma ordenação. Uma linguagem é uma coisa ordenada, uma coisa que só inteligências podem fazer. Flechas também são coisas que só inteligências podem fazer. Ora, a gente vê o universo tão ordenado, tão perfeito, ao ponto de que a vida humana não existiria se não fosse em condições tão específicas para a existência da vida humana. Com tantas leis ordenadas, feitas, simétricas, e dizem que não, que foi obra do acaso, que foi uma explosão amorfa que criou. É interessante a visão desses ateus, né? Parece que é seletivo. Eu creio que muitos deles não percebem sobre isso. E é interessante a gente falar também sobre a questão das leis, né? Que o universo ele reflete o Criador. Faz sentido o universo ter começado de forma bem simples, menor que a cabeça de um alfinete, mas com potencial para ser tudo que existe materialmente, e depois tenha se expandido, revelando a beleza que continha. Podemos ver isso até mesmo na física, né? As leis da gravidade e da inércia. A gravidade parece forçar os corpos a se unirem, enquanto a inércia os força a se separarem. Se a gente analisar sobre essa ótica para a criação, veremos que a gravidade representa a simplicidade divina. Porque nós sabemos que Deus é simples. Deus é o amor. Ele é a misericórdia. Ele é a justiça. Então ele é tudo. Ele é essas. Ele não tem uma distinção entre essência e ser, né? E então ele é um ser simples. E aí a gente vê que a gravidade representa a simplicidade. O estado contraído inicial do universo, onde todas as coisas estavam concentradas em um único ponto. E a inércia representa a demonstração de suas qualidades. A diversificação das suas qualidades. Pois se o universo tivesse se mantido contraído e simples, as criaturas não poderiam observar suas belezas. Assim, a gravidade e a inércia demonstram que o universo, semelhante ao Criador, é simples e abundante de beleza. Ou seja, nós conseguimos verificar... Deus tem em si todas as perfeições que nós conhecemos existem em Deus num grau elevadíssimo. Então, a inércia, ela representa as qualidades divinas. Por quê? Porque nós conseguimos, por uma distinção, nós distinguimos virtualmente o amor e a misericórdia. Mas o amor, a misericórdia, a justiça, eles existem plenamente em Deus, de forma perfeita em Deus. Eles existem em Deus. Só que nós distinguimos porque pela nossa inteligência, uma distinção virtual. Então, a inércia, ela representa que a gravidade, ela representa a simplicidade, que seria o universo contraído, né, inicial. E a inércia representa a demonstração dessas qualidades que existem no único ser simples, Deus. Então, o universo, semelhante ao seu Criador, é simples e abundante de beleza. Essa é a conclusão que nós podemos tirar se pegarmos a questão da teoria do Big Bang. Então, encaixa-se de uma forma extremamente perfeita, né? É bem interessante. E assim, eu penso que a ordenação que nós temos no universo é uma prova grandíssima que o universo não pode ter sido uma obra de um acaso, de uma explosão cega, desordenada. Eu penso que isso demonstra de forma clara, e a própria física e a própria biologia apontam, não apontam necessariamente para Deus, porque, como eu disse, a ciência não comprova a existência de Deus. Ela não pode comprovar a existência de Deus. Mas ela pode, mas ela pode chegar numa fronteira, que é uma fronteira que nós só temos como explicar admitindo a existência de um criador pessoal, que é justamente Deus. Tanto é verdade que o senhor Richard Dawkins, né, famoso ateu, ele admite a possibilidade de, vendo a complexidade do DNA, que foi coisas que nós não falamos aqui, a complexidade do corpo humano, biológica, que são coisas que existem, né? Eu pessoalmente faço medicina, é uma coisa fantástica. Quando você estuda o corpo humano, você vê a ordem do ser humano. É uma coisa de outro mundo, é fantástico. Se uma proteína fosse, por exemplo, a cascata de coagulação, são várias sequências que, se uma só não acontecesse, o ser humano não conseguiria coagular direito. E acontece em questão de segundos. As sequências de DNA, as proteínas, tudo é muito bem ordenado no corpo. Então, isso é uma coisa fantástica. Richard Dawkins, ele foi questionado, né, e ele chegou a falar que ele admitia a possibilidade de designer inteligente com alienígenas. Ou seja, alienígenas teriam vindo aqui na Terra, no passado, e teriam cultivado a vida aqui. Então, quer dizer, ele admite que tem que ter existido um criador inteligente. Ele só não admite que esse criador é Deus. Esse aqui é o problema deles. Eles não admitem que esse criador é Deus. Então, a gente pode... Tem vários erros dessa hipótese. Quer dizer, você apenas tira a origem da vida de um lugar para tentar explicar de outra forma. Mas continua o problema primeiro, que é... Todo o universo tem uma ordenação. Como se tivesse sido ordenado para o ser humano. Então, é uma coisa que é difícil explicar, é difícil para eles conseguirem desvendar isso. Então, outra coisa interessante é que, se por acaso o ser humano tivesse surgido por meio de processos cegos, estocásticos, lento, não existiria essa ordem da forma que a gente conhece no corpo humano, nem em outros lugares. O ser humano teria coisas desregulares. Tanto que é verdade que o próprio Richard Dawkins, um tempo atrás, né, declarou que o DNA, quase 98% do DNA humano é lixo. Era o DNA lixo. Hoje a gente já sabe que isso não existe. E essa parte que ele chamou de DNA lixo é importantíssima para o ser humano. É importantíssima. Então a gente começa a perceber que é uma tentativa de querer mostrar que negar uma ordem que ela existe. tenta se negar, uma ordem tenta se negar a presença de um ordenador, de alguém inteligente, ou cair em absurdos, como dizer que a possibilidade de existência de alienígena. Tudo para não admitir a existência de um criador. Então, eu concluo minha participação aqui. Passo pro Thiago para ele concluir. Espero que algum ateu que esteja assistindo esse vídeo consiga perceber a falsidade dessas ideias e possa ver que existe só um criador, que é o Deus que criou os céus e a terra e que se revelou à Santa Igreja Católica.
Isso aí. Então, só para concluir aqui, né? A quinta via, ela, da ordem presente no universo, ela também ela se aplica. Ela é uma via bastante geral, ela pode se aplicar desde coisas como. Pode ser aplicada em qualquer uma das ciências, né? Desde como química, física, biologia, né? Como eu já expliquei, física também, eu acho a aplicação dela na física a mais convincente. Porque as leis da física não têm razão de ser em si mesmas, elas requerem um ser externo para aplicar, para que elas sejam aplicadas. Enfim, qual o ponto de culminação dessas cinco vias? Só para concluir o assunto. A resposta mais comum dada entre os tomistas é que é o ser subsistente por si mesmo. O primeiro motor, ele culmina no ser subsistente por si mesmo, porque o ser que move sem ser movido, ele deve ser a sua própria atividade, certo? Para que ele não precise ser movido para poder mover, né? Porque se ele não fosse sua própria atividade, sua atividade seria distinta dele, enfim, ela teria um início e tal. Enfim. Então ele precisa ser sua própria atividade. Mas o modo de atividade segue o modo de ser. Então, além de ser a sua própria atividade, ele precisa ser o seu próprio ser. Ou seja, ele é subsistente. A causa primeira, como já... A causa primeira, né, do segundo via, como já expliquei, ela culmina no ser em si mesmo, ou seja, ele é subsistente. O ser necessário, cuja essência é igual à existência, implica ser subsistente. O ser maximamente perfeito, ele não pode participar da existência, ou seja, ele é a sua existência, ou seja, ele é subsistente. O ordenador, ele não é direcionado, ele não tem fim em outras coisas senão em si mesmo, ou seja, que é subsistente. E a esse ser subsistente, a gente dá o nome de Deus, certo? A gente deduz dele várias propriedades, né? A gente pode deduzir, por exemplo, a unidade dele. A existência de Deus não pode, não é parte da sua essência, porque ele não pode ser composto. Se ele fosse composto, entre essência, como por exemplo, se a essência dele fosse existência mais alguma coisa, ele não seria subsistente por si mesmo. Ele dependeria de suas partes para ser o que ele é, certo? Então, a sua essência, a totalidade da sua existência é essência. A totalidade da sua essência é existência.
Não, peraí, Thiago, agora, isso aí tá equivocado, mano. Deus é essência e energia, cara. Eu vi já.
Justo, justo.
Não, mas é verdade isso. É justamente esse é interessante isso. É justamente esse o problema que o padre Martin Jorge denuncia no Gregório de Palamas. Essa é justamente essa composição em Deus. Você vê que quebra a própria realidade divina.
Sim.
O próprio ser de Deus.
Exato. Então, enfim, a essência, a totalidade da essência dele, existência e essência dele coincidem, são idênticas, e se houvesse outro ser cuja essência é idêntica à existência, eles não teria algo para diferenciar esses dois seres, não existiria algo, né, que os diferenciasse, não existiria algo externo a eles para os diferenciar, certo? Teria que ter algo que não fosse que teria que ter algo que não fosse existência para os diferenciar, que é absurdo. Então, existe um só ser subsistente por si mesmo. A gente também deduz que ele é imutável, como é evidente, né, do que eu já falei, e que ele é dotado das perfeições, de todas as perfeições em máximo grau e ilimitadamente, como eu já expliquei, né? Existência, ser, bondade, verdade, etc. Enfim, tá aí, né? É isso aí. Eu acredito que é isso. Só uma objeção que é muito comum com relação à primeira via que as pessoas vão buscar eventos incausados na física quântica, né? Eventos que não possuem causa própria na física quântica, eventos muito mal compreendidos, que nós não compreendemos direito, eles vão buscar ali e falar, ah, isso aqui parece que é algo incausado, etc, etc, que não possui causa própria, etc, etc, enfim. O que precisa ser respondido a isso é o seguinte, o Edward Feather, ele tem vários trabalhos com relação a esse tipo de coisa, mas enfim, o que precisa ser respondido é o seguinte, nós deduzimos de leis da lógica infalíveis, né, a gente passa do princípio de identidade, princípio de substância, razão suficiente, princípio de causalidade, a distinção entre ato e potência, a gente deduziu o princípio de causalidade de leis infalíveis da lógica. A gente deduziu isso daí como regra geral. E como regra geral, isso não deve comportar exceções. Então, mesmo se na física quântica existirem eventos físicos que não são fisicamente causados, se a gente mostrar, coisa que não aconteceu, que na física quântica existem eventos que não possuem causas físicas, pelo princípio geral estabelecido, nós devemos concluir que a causa desses eventos é não física, certo? Porque pelo princípio estabelecido, que a gente deduziu, que não comporta exceções, a gente precisa assumir causas não físicas. Então, ficar olhando, ficar observando, ficar pegando casinho pequeno de física quântica, pegar eventos mal compreendidos para tentar deduzir uma exceção disso, não desprova nenhuma das cinco vias, tá? Isso daí é algo que precisa ser dito, porque a fonte mais comum que as pessoas tentam usar para refutar isso é ficar pegando eventozinho pequeno de física quântica para tentar provar que os negócios são falsos. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar, e pode ser Raíssa, Mag.
Então, muito obrigado por terem vindo aqui, não é? Expor novamente as cinco vias, refutando, como já havíamos dito no início, né, esse pensamento que, na realidade, se nós formos ver, né, se me permitirem, antes de encerrar, que dá para resumir quase todas as tentativas de refutação das cinco vias por parte de uma incompreensão daqueles que tentam objetá-la, né? Afinal, a maioria da Dawkins, todos eles, quando tentam se arriscar, não, acabam partindo sempre de uma premissa que não é aquela que São Tomás realmente defendia.
Cara, eles conseguem ser refutados pelo William Lane Craig, cara.
Então.
Isso é um nível, assim, que...
subterrâneo. Então, obrigado a todos que assistiram e até a próxima.